Olá, sejam bem-vindos ao 4 em Linha, o programa que te aproxima da atualidade e da academia. Eu sou o Rodrigo Salazar Oliveira e a moderar a conversa de hoje temos o Tiago Serra Cunha. Hoje iremos debater se o combate ao plástico deve ser individual ou corporativo. Antes de passarmos para o debate, vamos ouvir a reportagem da Mariana Vilas Boas e da Mara Tribuna, que exploram o tema e ajudam a compreender esta questão.
Nos últimos anos, o mundo tem vindo a acordar para o combate às alterações climáticas e aos problemas ambientais, incluindo a crise da poluição de plásticos. No dia 1 de maio, o Reino Unido tornou-se o primeiro país do mundo a declarar estado de emergência ambiental, seguido da Irlanda. A decisão surge depois de um crescente número de manifestações pelo clima. O objetivo é reforçar as medidas para combater as alterações climáticas. Em Portugal, as propostas de declaração de emergência climática do PAN e Bloco de Esquerda foram desvalorizadas pelo governo. O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, referiu que seria apenas um gesto simbólico. A necessidade de reforçar o combate às alterações climáticas e à poluição também se tem verificado a nível individual e não corporativo. As greves climáticas estudantis e outros movimentos influenciados pela ativista sueca Greta Thunberg mostram a crescente preocupação dos jovens. Após as greves estudantis de 15 de março e de 24 de maio, já foi marcada em Portugal uma greve geral pelo clima para 27 de setembro. Bebiana Cunha, do partido PAN, Pessoas, Animais, Natureza, considera que este tipo de iniciativas não corporativas têm um peso enorme no combate aos problemas ambientais.
Estes jovens têm todo o direito e é importantíssimo que venham e continuem a vir dizer que querem políticas estruturais de combate às alterações climáticas que visem uma transição energética eficiente, no fundo, para combater aquilo que é a real crise que vivenciamos, que obviamente é a crise ambiental.
Além disso, a consciência sobre o problema de poluição de plásticos também tem vindo a aumentar. No dia 21 de maio, a União Europeia aprovou formalmente a proibição de determinados plásticos descartáveis até 2021. Palhinhas, plásticos, talheres e cotonetes feitos de plástico para uso único vão ser abolidos. Helena Seca, uma das fundadoras da Zero Waste Porto Network, refere que este tipo de medidas são positivas, pois levam a população a adotar comportamentos mais sustentáveis.
É assim, com pequenas decisões e com pequenas intervenções governamentais que nós vamos conseguir combater o plástico descartável. Portanto, o facto de os governos ou a União Europeia tomar essa medida faz com que depois cada país se veja obrigado a cumprir. Acaba por obrigar a população a mudar comportamentos.
Temos aproximadamente 10 anos para inverter o cenário atual. E Bebiana Cunha, que foi em 2017 deputada do PAN no município do Porto, afirma que temos uma responsabilidade para com as gerações futuras. Salienta ainda o caminho urgente que temos de percorrer no combate à poluição ambiental.
De acordo com as decisões que foram ratificadas, nomeadamente o Acordo de Paris, nós temos 10 anos para inverter este cenário. E se não o fizermos, que planeta é que vamos deixar nas mãos destes jovens, destas crianças? É também aqui uma atitude de responsabilidade para com estas gerações e para com as gerações vindouras.
Verifica-se então um esforço corporativo no combate ao plástico, de modo a reduzir a utilização e o desperdício. O PAN é um dos partidos que apresentou diversas propostas sobre esta matéria. Bebiana Cunha apresenta algumas dessas medidas, nomeadamente a tara recuperável, uma prática já utilizada no passado.
Portanto, estamos aqui a falar das pessoas terem um reforço positivo quando voltam a entregar a garrafa de vidro, e aqui nós propusemos para a garrafa de vidro, para as garrafas de plástico e também para as latas, com o objetivo de haver claramente um reforço positivo a um comportamento que é positivo.
No entanto, também as organizações não-governamentais e os movimentos ambientalistas desempenham um papel importante no combate aos problemas ambientais. Estes grupos ajudam a consciencializar e a sensibilizar a população e promovem um modo de vida mais sustentável. A nível individual, alguns comportamentos têm sido alterados através de pequenos atos e iniciativas. Tem-se procurado evitar e reduzir o plástico através de simples gestos individuais, como, por exemplo, a utilização de sacos de pano em vez de plástico. Helena Seca, da Zero Waste Port Network, refere que formar e informar a população é fundamental para aumentar a envolvência entre os cidadãos e o ambiente.
O mais importante era a formação. Informar e formar a população, as próprias câmaras ou freguesias tentar fazer algo localmente ou através de associações ou o próprio município ter uma equipa que tentasse formar a população.
O combate às alterações climáticas e aos problemas ambientais exige um esforço coletivo. Bibiana Cunha concorda com esta afirmação, mas considera que, inevitavelmente, são necessárias políticas para que as próprias empresas e instituições mudem.
Não podemos ficar à espera que cada empresa que utiliza plásticos, que produz cosméticos, detergentes com recurso a microplásticos, vá mudar de livre vontade se não existirem então políticas que as condicionem.
Para Helena Seca, a iniciativa corporativa e a ação individual são ambas importantes e complementam-se entre si.
A parte governamental é muito importante porque fica escrito que tem que ser feito, fica escrito que não pode ser feito de outra forma. Portanto, isso é muito importante, a parte governamental, agir, sim. Mas se cada um de nós, individualmente, ou em associações, ou em grupos, também é muito importante, porque está visto que se nós não nos juntarmos, o governo também não nos ouve.
Esta foi a reportagem deste mês, que nos dá então um balanço para começarmos o nosso debate. Passo a palavra, Tiago.
Obrigado, Rodrigo. Como sabem, para sermos quatro em linha, precisamos de mais duas pessoas. De um lado da mesa, temos como convidada Ana Rita Barros. Tem 21 anos e é estudante de Ciências e Tecnologia do Ambiente na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. É também coordenadora de Relações Externas do Focus on Critical Actions, o FOCA, Movimento Estudantil de Sensibilização Ambiental. Acredita que a consciência e vontade de mudar deve ser essencialmente individual, mas passa também pela ação corporativa. Bem-vinda.
Obrigada.
A nossa outra convidada, do lado oposto da mesa, é Diana Nicolau. Tem 39 anos e é licenciada em Biologia e Geologia pela Universidade de Aveiro. Atualmente é técnica no Departamento de Educação, Comunicação e Marketing do Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto, a LIPOR. Considera que o combate ao plástico tem de, além de ser uma atitude de cidadania, apresentar-se também pela esfera corporativa e legislativa. Bem-vinda.
Obrigada pelo convite.
Vou então passar à primeira pergunta. Ana Rita, vou começar por ti, se não te importares. Numa perspectiva mais individual, e com individual entendem-se as ações de cada pessoa no dia-a-dia e também a iniciativa de grupos como o FOCA, que movem as pessoas face a este objetivo, ainda de que forma, digamos, mais amadora, a mudança de um cenário como o atual deve partir essencialmente dessas mesmas ações pessoais?
É sim. Nós acreditamos que uma solução, aliás, não há ainda uma solução exata e milagrosa para este problema. No entanto, a mudança tem vindo a ser feita, felizmente, mas deve partir, a nosso ver, de uma vontade individual. As pessoas têm de acreditar naquilo que está a acontecer, têm de ter vontade de criar esta mudança para depois conseguirem inserir num movimento maior. Mas sim, acreditamos também que este movimento maior deve existir para que seja criado um maior impacto e que esta vontade em massa de fazer a diferença aconteça.
Diana, agora de uma outra perspectiva, quão essencial é a atuação do governo no apoio e criação ou proposta de legislação e regulamentação em questões ambientais e também da atuação de empresas orientadas a esse propósito, como é o caso da LIPOR?
Todas as iniciativas que são promovidas e potenciadas pelo governo, bem como ao nível corporativo, são essenciais. São essenciais porque conseguem promover aquilo que é o estimular ou desencorajar da utilização, neste caso do plástico que estamos a falar, e também promover ações de sensibilização e de educação. Portanto, são fundamentais por este aspecto, pelo aspecto de realmente poderem querer e potenciar a mudança e poder promover as questões de uma nova consciencialização. E quando estamos a falar de uma nova consciencialização, estamos a falar de podermos criar aqui uma nova economia para os plásticos.
Ana Rita, assistem-se ultimamente a greves climáticas estudantis, não só em Portugal, como também em várias partes do mundo. Qual é o peso de iniciativas deste tipo, não corporativas, no combate aos problemas ambientais? E além disso, será que a população é mais sensibilizada pela ação de organizações não governamentais e grupos e movimentos ambientalistas, como é o caso do FOCA, do que pela ação corporativa?
Nós achamos que é essencial haver este tipo de movimentos para que as pessoas percebam que esta é uma realidade que está a acontecer agora, que está a acontecer à nossa porta e que é preciso fazer alguma coisa. Não considero que seja preciso esperarmos por movimentos corporativos e por ações corporativas se nós tivermos essa vontade de fazer a mudança e se tivermos meios para isso. É isso que nós tentamos fazer e é ótimo ver que os jovens em particular, que é o que se tem visto mais ultimamente, se estão a juntar nesse sentido e que têm essa vontade de mudança. E, ok, se, é como diz o ditado, se Maomé não vai a montanha a Maomé, não é? Portanto, se a parte corporativa não está a andar à velocidade que é preciso, então têm de ser as pessoas a fazer essa pressão e que têm essa vontade de mudança, que têm de atuar dessa parte de sensibilização também por parte das instituições maiores para que a mudança comece a acontecer.
Diana, na semana passada a União Europeia aprovou formalmente a proibição de palhinhas e outros plásticos até 2021. É uma das medidas que têm sido tomadas para regular a situação ambiental. Este tipo de medidas corporativas é positivo ou ainda é insuficiente? E que outro tipo de medidas é que os governos e as entidades corporativas podem tomar para, neste caso e em conjunto com instituições como a Lipor, diminuir o uso do plástico?
Sem dúvida nenhuma que é positivo, contudo pode não ser ainda o suficiente. Aquilo que nós temos que ter em mente é que, sem dúvida nenhuma, que os plásticos são um material que está omnipresente naquilo que é a nossa economia moderna e que contém um conjunto de propriedades de utilizações muito funcionais, múltiplas e também singulares. A sua utilização, o tipo de plástico e pela sua utilização, é que não deve ser de uso único. Mas não nos podemos esquecer das boas propriedades que o plástico tem e as diversas serventias que ele apresenta. O que é que nós podemos fazer? E aqui eu posso falar mais daquilo que são as medidas adotadas pela Lipor. Podemos contribuir naquilo que são as matérias-primas secundárias de qualidade. Nós somos uma entidade gestora de resíduos e, portanto, aquilo que nós podemos fazer é poder contribuir com matérias-primas secundárias de qualidade. Aqui estamos a falar do plástico que é colocado nos ecopontos e que nós podemos dar, então, uma nova vida a esses mesmos plásticos. Também naquilo que são iniciativas que nós podemos promover junto dos cidadãos, e estamos aqui a falar de 1 milhão de habitantes, que é a nossa área de influência, podemos, então, promover aqui a adoção de comportamentos sustentáveis, nomeadamente ao nível do consumo sustentável, e também estimular o mercado para o plástico reciclado. Portanto, se nós vamos, por um lado, como eu falei há bocadinho, contribuir com matérias-primas secundárias de qualidade, por outro lado, também podemos estimular o mercado a que eles já utilizem como essas matérias-primas, ao invés de utilizar matérias-primas virgens. E, por outro lado, também, ao nível corporativo, o que nós podemos fazer, e aqui, dando o nosso próprio exemplo, é desencorajar a utilização do plástico de uso único. Portanto, fazermos com que, ao nível da prevenção da produção de resíduos, podermos fazer com que o plástico não seja utilizado. E também, como entidade pública, também temos muita responsabilidade e podemos referir a questão das compras públicas sustentáveis, e aqui, ao nível do caderno de encargos, temos sempre uma palavra a dizer e podemos-lo fazer. Portanto, se por um lado nós queremos, com o nosso exemplo, e já referi aqui algumas iniciativas, estratégias que nós nos propomos, por outro lado também queremos mover os cidadãos e mover aquilo que é a nossa comunidade para uma boa utilização, uma nova visão e podermos, como a Ana Rita estava a referir e bem, poder fazer com que os cidadãos tenham uma palavra a dizer, mas uma palavra que possa ser informada.
Como último ponto, gostava então de perguntar a cada uma de vocês. É necessária uma conjugação de esforços individuais e corporativos ou governamentais para que se possa chegar a um avanço significativo em matérias ambientais como a questão do plástico? Diana, começo por si agora para trocar um bocadinho a ordem.
Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Vem no seguimento daquilo que estava a referir há pouco, ou seja, nós precisamos ter cidadãos informados e cidadãos responsáveis para que possam fazer as melhores escolhas, as escolhas acertadas. E, portanto, sem dúvida nenhuma, temos o lado individual aqui muito presente. A questão corporativa, como eu também já referi, e legislativa também é fundamental. Para que quê? Para que, efetivamente, possamos aqui entrar numa esfera de produção consciente e que possa levar, efetivamente, a padrões mais sustentáveis de umas, das nossas sociedades.
Ana Rita, agora para ti, achas esta conjugação de esforços, de facto, necessária?
Sim, na verdade, acho que esta conjugação de esforços é fundamental. Nós vemos um bocadinho esta questão como uma cadeia. Se pensarmos na cadeia alimentar, em que os peixinhos vão comendo os mais pequenos até chegar ao topo da cadeia, pode ser um bocadinho nesse sentido de cadeia, em que o esforço começa individualmente, mas também temos consciência que é difícil mudar mentalidades e que esta mudança tem que ser rápida. O mundo já não tem muito tempo para esta mudança. E nesse sentido, concordo plenamente com o facto de as empresas, as corporações, mas também a nível individual, termos de tentar ser o exemplo para criar esta mudança. E nesse sentido, unir esforços na mudança de mentalidades, essencialmente para que não seja uma obrigação imposta pelo Estado de banir completamente a venda disto ou daquilo, mas as pessoas todas em conjunto quererem esta mudança e perceberem que é de facto essencial.
Antes de terminarmos, gostaria apenas de perguntar a cada uma de vocês se tem alguma informação a acrescentar a cada um dos vossos pontos de vista, digamos assim.
Queria acrescentar algumas coisas, porque acho que é mesmo importante deixar aqui algumas ideias. Porque nós às vezes achamos que este problema é real, ok, mas que se calhar só vai acontecer daqui a muitos anos e nem vai afetar-nos diretamente e tendemos a ter mais cuidado com os problemas que nos vão afetar diretamente. E gostava de deixar a referência que há estudos que mostram que é esperado que em 2050 haja mais plástico do que peixe no mar. Só que foi feito um estudo no Rio Douro, portanto uma realidade aqui bem próxima de nós, que mostra que entre a barragem de Cristuma e o estuário, portanto aquela área que foi estudada, para cada ova de peixe já há 1,5 partículas de microplástico. Portanto, neste momento, naquela área do Rio Douro, já há mais microplástico do que ovas de peixe. Por isso, esta realidade pode não estar assim tão longe como nós pensamos. Queria também deixar a ideia que os 3 R's já não são suficientes. Reciclar é uma boa estratégia para o plástico que já está no mercado, para o plástico que continua em utilização e que é de facto necessário, mas acho que neste momento é fundamental acrescentar 2 R's que têm sido falados igualmente, que é o repensar e o recusar. Repensar nas nossas ações e se de facto precisamos das coisas ou não, e em alguns momentos recusar aquilo que não precisamos, aquilo que é descartável e que é de uso único. E queria também dizer que há algumas ações que têm sido chegadas e que são ótimas. Não há ainda uma solução perfeita para este problema. Pode ser que um dia cheguemos até ela, mas já há várias coisas que têm sido feitas e que são um grande passo para chegarmos, pelo menos, a uma diminuição desta nossa pegada. Queria deixar o exemplo do município de Lousada. Pode ser até útil para ali pôr, não sei, para ganharem alguma inspiração nesse sentido. O município de Lousada criou uma dinâmica em que as pessoas têm desconto na parte dos resíduos sólidos. Portanto, quando fazem a reciclagem e vão levar essa reciclagem ao ecocentro, acabam por ter uma redução na fatura, na parte dos resíduos sólidos. E isso levou a que, num ano, já conseguissem evitar que 100 toneladas de lixo fossem para aterro. Portanto, é de facto muita coisa e há muitos passos que têm sido tomados. E, portanto, acho que o nosso trabalho tem que ser nesse sentido e o esforço de todos tem que ser nesse sentido de criarmos um melhor ambiente para todos.
Eu aproveitava para referir, até porque a Ana Rita estava a dizer e falou logo no início do discurso muito na questão do amontante, o que é que nós podemos fazer antes de efetivamente termos o resíduo ou a embalagem que é transformada no resíduo. Aqui eu vou falar especificamente aquilo que nós podemos fazer. Foram apresentados alguns exemplos. Aqui nós, na Liport, também temos potenciado muito a visão de que para nós o melhor resíduo é aquele que não é produzido, portanto, muito baseado na prevenção da produção de resíduos, mas, sem dúvida nenhuma, aproveitando este programa para apelar que aqueles resíduos que são produzidos possam ser colocados no sítio correto para que nós os possamos valorizar da melhor forma. Portanto, que possam utilizar os ecopontos, neste caso, se estamos a falar em embalagens de plástico, que possam utilizar o ecoponto amarelo para que nós, efetivamente, possamos voltá-lo a reintroduzir naquilo que é a cadeia de valor, para que possam ser então considerados matérias-primas secundárias, por um lado. E também temos desenvolvido vários projetos no sentido de podermos incentivar os cidadãos a poderem utilizar os mecanismos e as infraestruturas que têm ao seu dispor. Estamos a falar, por exemplo, de um cartão do EcoShop, em que também nos ecocentros as pessoas podem levar os seus resíduos e veem que são transformados em pontos. Esses pontos depois têm um conjunto de benefícios que estão associados. Mais recentemente, temos uma máquina em que é possível depositar as suas embalagens e, através dessas embalagens, também há um benefício que está associado e que pode ser utilizado. Portanto, temos também várias iniciativas, agora numa estratégia mais recente, de recolhas seletivas porta a porta nos nossos 8 municípios associados, em que nas suas próprias habitações os cidadãos possam fazer a sua separação, e também um conjunto diversificado ao nível das festas e romarias, ao nível de eventos, para que possam realmente ser eventos sustentáveis, que festas e romarias também possam nascer também sustentáveis, ao nível dos edifícios públicos e também em feiras. Portanto, temos várias iniciativas já a jusante para que efetivamente possamos utilizar estes materiais com matérias-primas de qualidade, porque para a Lipor não são resíduos, são considerados recursos.
É ótimo saber que a Lipor tem estas iniciativas e que de facto estão preocupados com este tema. Em forma de conclusão, queria só deixar uma metáfora que é muitas vezes usada quando se fala deste problema, que é a metáfora da inundação na casa de banho. Quando nós temos uma inundação, a torneira está aberta e a deitar água, nós não podemos simplesmente pôr a toalha e limpar o chão, porque o problema vai continuar. E nesse sentido, e também seguindo a lógica da Diana, quanto ao que vocês estão a fazer nas vossas festas e nos vossos eventos também, é importante perceber que é preciso fechar a torneira para conseguirmos de alguma forma resolver este problema e não só limpar o chão.
Certo, muito obrigado. Chegamos assim ao fim de mais um debate do Quadro em Linha. Rodrigo?
Agradecemos em primeiro lugar à Ana Rita Barros e à Diana Nicolau por aceitarem o nosso convite e por partilharem um pouco da vossa perspectiva acerca deste tema. Obrigado também a toda a equipa do Quatro em Linha, que esteve empenhada na concretização do programa. Por fim, um agradecimento especial a todos os nossos ouvintes. Não te esqueças de passar pela nossa página de Facebook e sugerir temas que gostarias de ver debatidos em futuras edições. Quanto a nós, voltamos em setembro com um novo tema da atualidade para debater no Quatro em Linha. Até lá, sintoniza-te.